Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Com a chegada das temperaturas mais frias do ano, muitas pessoas esperam ansiosamente pelo clima mais ameno, pelos momentos aconchegantes e pelas festividades do outono e do inverno. No entanto, para aqueles que sofrem de alergias, o frio traz consigo uma preocupação adicional. As alergias de inverno são um problema comum e podem causar desconforto significativo. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a doutora Karen Bergman, alergista, e ela vai conversar conosco sobre esse tema. Doutora Karen, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no programa. Nos fale mais um pouco sobre as alergias. Existem indivíduos que têm essas alergias com mais facilidades? Isso tem relação com a idade, não tem nada a ver, que tipo de indivíduo? Bom dia, doutora, bom dia.
Bom dia. Vamos lá, alergia é uma reação exagerada do organismo a alguma coisa. Não existe essa história de que é muito novo, muito velho para ter alergia. Então, qualquer idade você pode desenvolver uma alergia, basta você ter tido contato com aquele alérgeno, com aquela substância. E aí você pode desenvolver alergia. Então, não tem essa história de estar muito velho para ter alergia, tá?
Tá certo.
Então, assim, você entra em contato com aquela substância e desenvolve alergia. Então, você precisa de um contato prévio, tá, para desenvolver. E agora, com esse frio, é batata, né?
Doutora Karen, me responde uma coisa. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né, uma pessoa da área de medicina, isso é mito ou realidade? Vou te dar um exemplo. O ácaro, por exemplo. O ácaro, ele gosta de umidade. Então me falaram o seguinte, ó, quando você acorda pela manhã, o que as pessoas fazem? Aí tá no calor, tá o ar-condicionado ligado. Aí a pessoa acorda pela manhã, a primeira coisa que ela faz, arruma a cama, deixa a cama arrumadinha e sai para trabalhar naquele quarto fechado. O ácaro fica ali dormindo esperando a pessoa chegar à noite. Então ele jamais larga aquela pessoa. A pessoa está sempre com alguma ite no corpo. O certo seria abrir as janelas, deixar o sol entrar, deixar a cama desarrumada, porque ali o ácaro se perde. É isso mesmo, doutora?
Não, vamos lá. O ácaro, ele se alimenta de restos da gente, de descamação da gente. Então, ele prolifera principalmente dentro de travesseiro, dentro de colchão, misturados em poeira. Então, assim, nunca deixar o quarto desorganizado. Se você deixar o quarto bagunçado, você vai proliferar poeira e, assim, ácaro. Né? Então, vamos lá. O ácaro gosta de morar em ambiente úmido e escuro. Ou seja, travesseiro e colchão sempre. É super importante deixar entrar claridade no quarto, deixar entrar luz. Então, abrir o quarto todo, ventilar, circular aquele ar. Então, isso é muito importante. Mas você pode arrumar cama. É importante você botar capa antialérgica nos travesseiros e no colchão para impedir esse crescimento de ácaro. Porque o ácaro depende de você. Você está suando a noite toda, descamando. Então, você prolifera o ácaro dentro daquele travesseiro. Então, você dorme e você respira ele. Então, por isso que normalmente os sintomas do alérgico são piores à noite e quando a gente acorda. A gente acorda mal. Mas nunca colocar travesseiro no sol. Porque o sol, ele é quente e úmido aqui no Rio. Então, você prolifera ácaro. O negócio é deixar arejado, mas na sombra.
Então, os cuidados dentro da casa é deixar sempre o sol entrar, porque o sol é inimigo.
Deixar o sol entrar. Abre cortina, limpa a casa direitinho, deixa a casa arejada, ventila essa circulação de casa, evitar ter muita coisa dentro do quarto, não ter tapete, cortina de tecido para não dar trabalho para lavar. Botar capa antialérgica nos travesseiros, no colchão, nunca varrer, é super importante, porque quando a gente varre, a gente levanta essa poeira, então você dorme respirando aquela poeira, o ideal é você aspirar e passar pano. E as pessoas fazem errado, né?
Então o sol é a criptonita do ácaro, vamos combater o ácaro com o sol. Doutora Karen, muitas pessoas gostam de usar fitoterápicos, isso pode ajudar?
Em muitos casos, para fluidificar a secreção, é importante, né? Porque esse clima mais seco, de frio, aqui você é muito irritante para as vias aéreas. Por isso que as pessoas fazem mais crise de asma, às vezes o nariz fica mais entupido. Isso pode ser um mecanismo para desenvolver mais alergias. Então, assim, eu acredito muito nos fluidificantes fitoterápicos. Eu acho que sempre ajuda. Eu acho que fluidificar a secreção é sempre importante. Você não ficar com aquela secreção, aquele catarro preso, né?
Vira e mexe, eu sempre encontro com alguém, eu estou com uma rinite, eu vivo entupido, vivo não sei o quê. Na realidade, isso não é uma coisa genética, isso é uma coisa de momento e pode ser tratado ou prevenido, não é isso?
Vamos lá. A alergia tem um fator genético, sim.
Tem.
Tá? Normalmente, quando você tem pais alérgicos, você tem 85% de chance de desenvolver alguma alergia no decorrer da vida. Tá? Só para você ter uma ideia, 30% da população mundial tem algum tipo de alergia. E cada vez mais está aumentando essa alergia. As alergias nas pessoas. Por que que isso está acontecendo? Pela poluição, pelos hábitos da gente, pelo consumo de alimentos processados, por não ter contato com a natureza. Então você pode ficar mais alérgico exatamente pelas condições de vida que você está tendo. Tá? Mas existe um fator genético, sim. Não é uma coisa de momento. Você pode ficar piorar com o passar dos anos, né? Sim. Por não melhorar a qualidade de vida.
Eu estou conversando com a doutora Karen Bergman, ela é alergista. O assunto de hoje, evidentemente, são as alergias. Poderíamos dizer, então, doutora, em cima disso que a senhora disse, que a vida contemporânea, a vida nas grandes cidades, propicia que as pessoas tenham alergias mais do que as pessoas que vivem no campo,
com
por
certeza.
Exemplo?
Com certeza. Sim, com certeza. A gente fica muito enfurnado dentro de casa. Trabalho, casa, trabalho, casa. Então, assim, é mais frequente a gente ter alergia aqui nas cidades grandes do que na área urbana. Na área urbana, você tem mais alergia a pólen, que é uma coisa muito sazonal, é o que você falou, de momento. Então, assim, acontece exatamente naquela época do ano, as pessoas sabem, ponto final. Mas aqui no Rio, é o ano inteiro.
Sim. Agora,
ano inteiro as pessoas estão alérgicas.
Existe uma outra ponta dessa questão de alergia, por exemplo. Meu falecido padrinho tinha alergia a camarão. Ele comia camarão e ficava todo inchado. A minha irmã também, que já desencarnou, a Giovana, ela tinha alergia à penicilina. E a minha mãe descobriu da forma mais terrível possível. Ela tomou uma penicilina quando era bebê e minha mãe esteve com ela praticamente morta ali no colo, no braço. Foi socorrida a tempo.
Ah, que horror.
Então, assim, como é que a pessoa também descobre, né? Porque tem pessoa que já nasce com determinada alergia. No caso da minha irmã, ela tinha alergia à penicilina. E a minha mãe descobriu de uma maneira trágica. Como que é isso?
Infelizmente, você só descobre ingerindo, né?
Sim.
Quando você apresentar o mínimo sintoma, uma urticária, placas no corpo, tosse, falta de ar, é porque você tem alergia. Então, você não pode insistir naquele alimento ou naquela medicação. Começou, você tem que parar aquela medicação e ir para o hospital. Se você já souber daquela alergia, você tem que ter um plano de ação com caneta de adrenalina, porque a alergia mais severa, que é a anafilaxia, ela é fatal. Você fecha a glote, você pode ter uma parada cardíaca, e isso pode ser rápido, fulminante. Então, assim, você tem que realmente tomar cuidado. Não tem como você saber se você vai desenvolver ou não aquele quadro.
Existe
Estou tomando aquele antibiótico.
Sim.
Não tem como você fazer um exame antes para você saber.
Sim.
Só você tomando para você saber.
Existia um exame que se fazia, doutora, eu não sei se faz ainda, a medicina está bem adiantada. Mas eu sou de uma época que se fazia um exame, acho que de raio-x ou de imagem dos rins, por exemplo, e a pessoa tomava um medicamento para clarear. E a pessoa ficava em observação ali médica, que se desse algum tipo de alergia, corria rápido com aquela pessoa. Isso ainda existe?
Ah, você está falando de um exame contrastado, com
isso,
contraste.
Isso aí.
Na verdade, hoje em dia isso mudou um pouco.
Mudou, né?
Você sempre fica com o paciente em observação quando você faz um exame com contraste. E monitorado, né?
Sim.
Então, assim, sempre tem um médico na sala, tem um anestesista, porque o contraste pode dar reação alérgica, sim.
Sim.
E pode dar uma reação tóxica,
sim.
Que é muito semelhante a uma reação alérgica.
Isso aí.
Então, normalmente, você faz com cuidado.
Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Sandra Maria, do Jardim Carioca. Ela pergunta o seguinte: o própolis é indicado para casos de alergias repetidas?
Só se você tiver com dor de garganta, né? Porque o própolis alivia a dor de garganta, mas
só
ele
isso.
Não ajuda nos quadros alérgicos.
Para
tratar alergia, você precisa de medicações específicas, preventivas, e se você tiver sensibilização por ácaro, por poeira, por fungo, pelo de animal, você tem indicação de fazer a vacina de alergia, que você, na verdade, cria tolerância àquelas substâncias. Você vai deixando de ser alérgico aos pouquinhos,
sim.
Né? Você introduz na pessoa aqueles alérgenos.
Sim. A nossa amiga aqui, a Cristina Tiengo, ela está perguntando assim: doutora, bom dia. A situação dela é complicada, doutora, olha só. Sobre alergia a frio, a gente fica toda empipocada, ou seja, ela fica empipocada com o frio. O que é que se faz, então?
Sim. Isso é raro. Eu tenho alguns pacientes que têm alergia ao frio. Eu tenho um paciente, inclusive, que não pode tomar gelado.
Olha só.
Então, assim, ela tem que tomar bastante cuidado. Nunca mergulhar em mar, a cachoeira, porque pode ser fatal.
Olha só.
Existem medicações preventivas Existe até uma classe de medicamentos chamados imunobiológicos que as pessoas podem tomar, dependendo de cada quadro. Mas ela tem que ter um plano de ação. Ela não pode realmente se expor ao frio.
Olha
tem
só.
Que tomar cuidado.
Então
tem
existe...
gente que incha o lábio. Sim. É horrível.
Então existe realmente quadro de alergias mais sérias do que outras?
Claro, claro que existe. E isso a gente não tem como quantificar, como saber.
Olha só.
Eu não tenho como saber se você vai desenvolver uma alergia mais severa ou não. Agora, se você apresentar algum quadro, você tem que andar com aquelas medicações, aquele suporte todo, e já preparado, porque pode acontecer a qualquer momento, né?
Olha só, que
então,
coisa.
Então, assim, o maior erro das pessoas é, eu tenho alergia a camarão, vou tomar um antialérgico e vou comer o camarão, porque eu não vou deixar de comer.
Uhum.
Aquele antialérgico não vai segurar.
Aí é complicado.
E você pode piorar.
Coitado do meu tio, ele ficava todo inchado, meu Deus do céu, misericórdia.
Pois
eu conversei com a doutora Karen.
Você não sabe se vai piorar.
Eu ficava feio, não comia. A gente ia pra beira de praia comer camarão e ele ficava na dele ali, só tomando água. Conversei com a doutora Karen Berg, uma alergista. Doutora, alguma consideração final? E também deixe um contato na rede social para as pessoas que queiram saber mais sobre o tema.
Vamos lá. O que eu acho importante? A alergia dá para tratar. Você pode evitar quadros severos, você pode ter qualidade de vida, que é muito importante para o alérgico. Você não precisa ficar sofrendo com falta de ar, com tosse, com o nariz entupido, escorrendo, porque ninguém dorme, ninguém presta atenção na aula, ninguém consegue trabalhar. Então, assim, você pode tratar. Então, é importante você saber que tem tratamento, sim, e que você pode melhorar a sua qualidade de vida. Eu estou à disposição, vou te deixar, o meu Instagram é doutora Karen Bergman, e o meu telefone do consultório é 2274-3145.
Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada,
no programa. Boa semana e bom dia.